RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, esta é a emissão em português da Rádio Exterior de Espanha, com Estela Viana e comigo, Miguel Veríssimo, na redação. É dia 11 de dezembro e nesta quarta-feira contamos com Marcos Barril na parte técnica. E no programa de hoje vamos conversar com a soprano brasileira Angélica de la Riva, que apresenta na Casa de América de Madrid o espetáculo Do Rio à Havana, uma viagem musical que conecta Brasil e Cuba através de importantes compositores. Ela será acompanhada pela pianista ucraniana Anastasia Frasiniuk, que se refugiou em Espanha com a guerra, e por Victor Ambroa no violino e Ángel García Germán no violoncelo. O concerto foi idealizado pela intérprete, que nasceu no Brasil, mas é filha de pai cubano e mora em Espanha. A biografia de Angélica de la Riva também nos leva ao desporto, já que ela remou de forma profissional durante alguns anos. No entanto, foi na música onde ela dedicou seu talento e também seu tempo e muita disciplina. O bate-papo vai ser daqui a pouco, mas antes vamos saber do essencial da informação no Boletim de Notícias. A União Europeia alcança um novo acordo de pesca. Depois de duas rodadas de negociações, os ministros dos 27 países do grupo determinaram o número de dias que cada país poderá pescar em 2025. Espanha tem certa vantagem no Atlântico, mas o acordo para o Mediterrâneo prejudica os pescadores espanhóis. E mesmo assim, a decisão final melhora a proposta inicial. A primeira ideia de Bruxelas era reduzir em 79% os dias em que os barcos espanhóis podiam fazer pesca de arrasto. Nesse método de pescaria, uma enorme rede é arrastada no fundo do mar. Isso faz com que uma grande quantidade de peixe possa ser capturada, mas sem selecionar nem o tamanho, nem o tipo de espécies, prejudicando o ecossistema marítimo. O acordo vai reduzir 66% os dias de pesca de arrasto no Mediterrâneo, mas caso seja cumprida uma série de medidas sobre sustentabilidade, como mudar as redes de pesca, o número de dias em que a pesca de arrastro é permitida poderia ser igual ao deste ano.
Temos que salvar a los peces, pero temos que salvar também a los pescadores, porque senão não haverá futuro. E isso é muito difícil de fazer, é fácil de dizer, mas muito difícil de fazer.
O ministro da Pesca espanhol, Luís Planas, defende que é preciso salvar os peixes, mas também as famílias que vivem da pesca. Atualmente, 560 barcos espanhóis fazem pesca de arrasto no Mediterrâneo durante 130 dias por ano. Para o setor, o acordo é insuficiente. As medidas exigidas por Bruxelas para manter os dias de pesca, como a mudança das redes, vão significar um esforço económico adicional.
No van a sobrevivir todo, habrá gente que caerá. Eso desgraciadamente va a ser una realidad. Se analizará en cada puerto cómo implica, cómo afectan estas medidas y hasta dónde se puede llegar con los mecanismos de compensación. Y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de que se produzcan estos cambios de rumbo.
Para o secretario dos empresarios da pesca en España, Javier Garata, habrá pescadores que não vão conseguir realizar esses investimentos e eles vão decidir largar o negócio. Na Argentina, Javier Milei anuncia uma redução de impostos de 90% para o ano que vem. No discurso de seu primeiro aniversário no poder, o presidente argentino também prometeu avançar no fechamento do Banco Central do país.
Este ano já conheceram a motosserra, mas consistiu principalmente em revertir os excessos dos últimos anos kirchneristas. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer.
Milei afirma que é o momento de fazer reformas mais profundas, especialmente tirando o peso do Estado. O líder da extrema-direita já fechou 10 ministérios, demitiu 34 mil trabalhadores públicos e fechou a Agência Oficial de Notícias e o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo. Neste primeiro ano de Milei no poder, a inflação caiu e o PIB melhorou até chegar ao superávit, principalmente por causa dos cortes na estrutura do Estado. No entanto, os serviços sociais foram prejudicados, especialmente os setores da educação, a saúde e a cultura. A taxa de pobreza também cresceu, até atingir quase 53% da população argentina. 150 milhões de crianças menores de 5 anos não aparecem no registro civil. Essa é a principal conclusão do último relatório da Unicef. A Fundação das Nações Unidas para a Infância destaca que o fato delas não estarem registradas faz com que tenham dificuldades para receber serviços básicos, como a educação e saúde, para além de não terem identidade legal nem nacionalidade. Contudo, esse número é inferior ao do anterior relatório, divulgado em 2019. Atualmente, segundo a Unicef, somente na África subsaariana se encontra a metade das crianças menores de 5 anos não registradas no mundo. São mais de 90 milhões. Na Oceania, tirando a Austrália e a Nova Zelândia, 74% dos menores de 5 anos não se encontram inscritos no registro civil. Capoeira entra no dicionário da Real Academia Espanhola de Língua. Essa palavra do português é uma das mais de 4 mil novidades da nova versão do dicionário, que é renovado todos os anos. Também entram palavras como Dana, o episódio meteorológico de fortes chuvas que ficou tragicamente famoso após as enchentes de Valência, que causaram mais de 200 mortos. A maioria das novidades são palavras inglesas, como spoiler, que é contar para outra pessoa ao final de um livro ou de um filme, e funky. Justamente, Dana foi uma das palavras mais pesquisadas pelos espanhóis no Google. Segundo o relatório da companhia, pesquisamos muita informação no último ano sobre desportistas espanhóis, como o jogador de futebol Lamine Yamal e o lutador Ilia Topuria, e sobre políticos, como o Donald Trump e o catalão Carles Puigdemont.
Rádio Exterior de Espanha.
Estou com a soprano brasileira Angélica de la Riva, que se apresenta mais uma vez em Madrid, na Casa de América, agora nesse dia 11 de dezembro. O concerto do Rio à Havana é uma viagem musical pelo Brasil e por Cuba, e tem tudo a ver com a biografia dela e também com a própria história musical e social que conectam tanto esses dois países, e que eu diria que junto com os Estados Unidos são possivelmente as maiores potências musicais do mundo. Angélica, é um prazer tê-la na emissão em português.
O prazer é meu, Estela. Obrigada pelo convite.
Você pode contar um pouco que formato é esse desse concerto que você dá agora na Casa de América, acompanhada por quem, e um pouquinho o repertório para a gente entender?
Claro que sim. Eu vou estar cantando, colaborando com Anastasia Frasiniuk, que é uma pianista ucraniana que se refugiou aqui na Espanha com a guerra, e também com Victor Ambroa no violino e Ángel García Germán no cello. Com eles a gente vai fazer uma das peças contemporâneas do concerto, que é Noite de São João, do compositor carioca Guilherme Bernstein, que eu fiz a Premiere Mundial, e aqui na Casa de América a gente vai fazer a Premiere Mundial fora do Rio de Janeiro. Uhum. E é uma peça que foi muito bem recebida, quando a gente estreou no Festival Brasil Classic da pianista Simone Leitão, que é a Semana de Música de Câmara do Rio de Janeiro. E os compositores que a gente vai interpretar na primeira parte do concerto são compositores cariocas. Eu fiz esse programa alguns anos atrás em Nova York, fiz no Brasil, e foi uma delícia cantar esse programa. São compositores cariocas. A gente começa com Alberto Costa, com Canto da Saudade, depois, claro que não podia faltar, o Heitor Villa-Lobos. A gente faz as baquenas brasileiras e Anastasia toca o choro número 5, que é A Alma Brasileira, que é uma das minhas peças favoritas. A gente interpreta também A Noite de São João, do Guilherme Bernstein, depois a Lua Branca, da Chiquinha Gonzaga. Nossa maravilhosa Chiquinha Gonzaga, que abriu tantas portas, foi tão importante para a música e para a cultura brasileira e mundial. Ela foi uma das pioneiras, compositoras, diretora de orquestra, um exemplo a se seguir em qualquer contexto. E também Erivelto Martins, que traz um pouco mais para o lado mais popular, que é um Ave Maria do Morro, que é um samba, né? Um samba-canção. E aí a gente já entra na segunda parte do concerto, que são os compositores cubanos, uma peça da compositora contemporânea Tania León, que ganhou o Pulitzer Prize em 2021, grande compositora. Tumbal, que ela escreveu em homenagem a Célia Cruz. Célia Cruz, que a gente vai estar celebrando o centenário no ano que vem. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com a Tânia Leão numa organização que ela criou há vários anos atrás, Composers Now. A gente fez a estreia mundial de uma compositora espanhola que se chama Amparo Fabra, em Nova York, que foi também muito bem recebida. E em outros, nós damos aulas na é uma honra para mim dizer que eu dou aula na mesma universidade que ela, que ela é uma grandíssima música e se refugiou, saiu de Cuba na primeira oportunidade que teve. É uma grande, grande música. E aí a gente vai já para Ernesto Lecuona, que é com certeza o compositor cubano mais reconhecido no mundo. A gente vai interpretar Siboney, La Comparsa, Maria Laó, também, que é a sua zarzuela mais conhecida. Também outras canções que são Corazón, de Eduardo Sánchez de Fuentes, e La Bayamesa, que é praticamente um hino para os cubanos. Existe o hino La Bayamesa e o outro, que é o do Sindo Garay, que também é um hino. E terminamos com a Salida de Cecília Valdés, da zarzuela Cecília Valdés, do Gonzalo Roig, que foi um grandíssimo compositor, que fundou a Orquestra de Cuba, Sinfônica de Cuba, e fez tanto pela música em Cuba, no seu tempo.
E, Angélica, como eu comentei, e para que os ouvintes saibam um pouquinho de você, esse espetáculo tem muito a ver com a sua biografia. Seu pai é cubano, né? Você nasceu no Brasil, tem uma conexão profunda com esse universo latino-americano, principalmente cubano, brasileiro, né? E eu queria saber se a idealização desse concerto, se ela partiu de você, e exatamente o que você quer comunicar, além de a gente saber os compositores que você acabou de citar, e algumas das obras, mas o que você quer comunicar?
Totalmente. Esse programa saiu de maneira muito natural. Eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, de pai exilado cubano e de mãe mineiríssima. Então, e cresci a primeira metade da minha vida no Brasil, no Rio, e depois fui para Nova York estudar, comecei a ter oportunidades de trabalho, vivi 16 anos em Nova York, até que um espanhol me roubou o coração. E a gente veio para Madrid. E agora eu vivo entre, principalmente em Madrid, mas entre Madrid, Nova York e Brasil. E absolutamente, o programa é uma transfusão de sangue, quase. E o que a minha intenção é convidar o público para vir comigo nessa viagem, né? Nessa fusão cultural, que para mim é tão natural. A minha casa, onde eu cresci, que era em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, era praticamente uma pequena La Habana, porque, como uma boa casa cubana, toda a família junto, muitos filhos, o povo brasileiro, principalmente o carioca, é muito parecido com o cubano, e a forma de ser, a forma de hablar, a forma de falar, desculpa, a forma de caminhar, a cozinha é muito parecida, os trejeitos são muito parecidos, a gente é muito festivo, né? E isso sempre foi a minha casa. E nada, não podia ser mais esse programa é quase que um autorretrato. E me dá muita alegria trazer ele agora para Madrid. Uhum.
Mas existem elementos musicais que se comunicam, né, nesse espetáculo? E principalmente, o que o Brasil e Cuba têm em comum musicalmente falando?
Muito ritmo, né? Essa influência que tanto o Brasil como Cuba receberam ao mesmo tempo, quase, africana e europeia. Então, a gente observa muitíssimo nos instrumentos, mesmo na música, por exemplo, na música da Tânia Leão, é piano solo, mas é absolutamente percussiva. A música que a gente vai interpretar também do Guilherme Bernstein, síncopas por todos os lados, as harmonias são muito europeias com ritmos africanos. Uhum. Essas são as similitudes, as semelhanças nas duas músicas. E que são tantas as semelhanças entre as duas culturas que é quase respiram o mesmo ar del malecón. A Avenida Atlântica e El Malecón estão aí muito juntos.
Você falou assim da questão da herança africana, né? E eu no início até cheguei a comentar também que não é uma opinião minha, mas muitas pessoas falam as potências musicais, incluindo os Estados Unidos também, Brasil, Cuba, muito tem a ver com essa herança africana, né? Tem muito a ver com isso. E eu queria saber que legado você gostaria assim de deixar na música. A Angélica de la Riva gostaria de ser lembrada como que tipo de intérprete, porque você canta não só músicas clássicas, você recebeu um prêmio por difundir a música brasileira. E qual seria a sua, assim, o seu desejo, né, de ser lembrada?
Ah, Estela, essa é uma pergunta muito profunda, viu? Eu sou mais, antes de qualquer coisa, um instrumento. E é o que eu vou continuar sendo, porque o cantor, a gente leva o instrumento dentro, né? E é uma responsabilidade muito grande. E eu tomo, eu abraço essa responsabilidade que existe para difundir, divulgar a música clássica, não só brasileira, mas ibero-americana, que é tão rica e tem tanto para falar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu incluo repertório ibero-americano, brasileiro e principalmente música contemporânea. Por exemplo, eu estive agora no Brasil e todos os concertos que eu fiz, eu sugeri, alguns foram recebidos, outros não, e eu cantei com duas orquestras diferentes, compositores espanhóis contemporâneos, que foi Juan Antonio Cimarro e José María Cano, o Padre Nuestro, e que foi lindo, foram super bem recebidos. E A inversa também é o que eu faço, que agora tem esse concerto aqui em Madrid. E há um mês atrás eu cantei um poema sinfônico do João Guilherme Ripper, que eu tinha feito a premiere com o SB há vários anos atrás na Sala Cecília Meirelles. E cantei há um mês atrás no Círculo de Belas Artes, aqui em Madrid. E amanhã a gente vai fazer o Guilherme Bernstein, Noite de São João. Então eu acho que essa fusão, essa possibilidade da música viajar, eu acho que é importante a gente fazer tudo possível para que isso continue acontecendo, porque senão é maravilhoso cantar sempre Puccini, é maravilhoso cantar sempre Verdi, e eu estou aqui para isso também, mas tem que aproveitar qualquer oportunidade. Quando não tem oportunidade, criar oportunidade. Para esse concerto de amanhã, por exemplo, me convidaram para fazer um concerto. Eu falei, ok, eu sugeri esse programa. Então, o músico, eu acho que a gente tem essa responsabilidade também. Igual que a gente tem uma responsabilidade social por chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, a gente tem essa capacidade. A gente tem também uma responsabilidade pátria, por alguma maneira, de levar a nossa cultura e receber a que também recebe a gente. Eu, melhor do que ninguém, sou um exemplo de uma pessoa que está constantemente migrando, né? Constantemente. Eu já morei em Nova York, morei em vários lugares do mundo, por pequenos, por meses ou por anos, e agora eu moro aqui em Madrid. Então, a gente leva a nossa cultura com a gente, e quando volta para nosso país, para nossa pátria, trazer a pátria que recebeu a gente com tanto carinho, e o que a gente aprendeu. Eu acho que isso é importante. E nada, é o que eu vou continuar fazendo.
É interessante, né? Assim, é importante divulgar essa riqueza cultural, e eu também achei interessante você dizer que é quase como uma gratidão, né? Pelos Totalmente. Países que te acolheram,
exatamente,
né?
Exatamente. É um agradecimento pelo... da mesma maneira que também faço muita música contemporânea de todos os países, americana também, que tem compositores contemporâneos americanos muito, muito bons. E é isso, é a gente continuar sendo instrumento para música clássica. Mas eu também canto jazz, canto pop, canto... Eu não acho que exista... Existem os gêneros musicais, obviamente, mas eu não me fecho, eu não me encerro. Claro, eu estudei para ser... Eu tenho um mestrado em ópera, em canto lírico. Mas eu amo cantar bossa nova, amo cantar música pop. Inclusive, as gravações que eu tenho, que tem mais sucesso no final, às vezes são as pop. Uhum. Então, eu acho que existe música boa e música ruim. Ponto.
Que às vezes é subjetivo, mas também tem uma parte muito objetiva também, né? Para saber se uma música é boa ou não. E falando nessa sua inquietação, eu diria, né? Musical, mas a sua biografia é super interessante, Angélica. Eu sei que você estudou, ou não sei se chegou a se formar em direito. Você também remou durante 5 anos e disse que não tem nada mais parecido com músico que um atleta. E eu não sei se tem a ver isso com disciplina, com um empenho. O que que tem a ver? Porque no teu caso, né, e quando você faz essa comparação.
Muitíssimo. Disciplina pura. Disciplina pura. E essa busca pela perfeição que não existe, né? O atleta e o músico estão constantemente trabalhando pelo milésimo de segundo, ou pela afinação, a harmonia, a musicalidade, a técnica, o conjunto. Então é muito parecido. É muito parecido. E das duas coisas eu aprendi. do esporte aprende para a música e da música para o esporte.
E imagino que também lidar com a frustração, né, de nunca alcançar essa perfeição ou de chegar muito perto dela, ou inclusive receber prêmios, essa exposição, esse reconhecimento, né? Eu acho que tem algo aí também a ser trabalhado, né? Também na questão da frustração ou da expectativa. É, muitas vezes as pessoas têm uma percepção diferente da que você tem quando você se apresenta, né, do resultado daquilo.
Muitas vezes o que acontece, tem toda a razão, mas existe a frustração, eu acho que acontece quando você não faz o seu melhor. Então, por exemplo, se acontece de você chegar num concerto e você estudou tudo que você podia estudar, você trabalhou tudo que podia trabalhar, ensaiou tudo que podia ensaiar, e chega lá, a acústica é péssima, e você se sente péssimo, mas as pessoas te ouvem espetacularmente. Então, eu acho que tem uma coisa da maturidade também que nos concede, que é a paz de entender que se você faz o seu melhor, tá tudo bem. Sempre. E que você tem que estar no momento. E que jamais, pode parecer piegas o que eu vou falar, mas é a verdade, não fazer pelo aplauso. Porque a mídia social tá aí para dizer exatamente isso, a frustração que gera você fazer as coisas pelo aplauso. Se eu quisesse mais aplauso, eu tinha que estar cantando funk ou alguma outra coisa que é mais massificado e que, pela lavagem cerebral mundial, se estabeleceu. E não é o caso. Eu faço música pelo respeito que eu tenho à música. E é por aí.
Obrigada, eu acabei de conversar com a soprano brasileira Angélica de la Riva, que se apresenta agora na Casa de América no dia 11, o espetáculo do Rio Havana, e a gente teve essa conversa super interessante, eu agradeço demais e até a próxima.
Obrigada a você, Stella, e eu queria agradecer à Casa de América por ter acolhido esse projeto e agradecer aos nossos patrocinadores, que é Sture Vodka e Love Spirit. A bodega. Queria agradecer aos nossos apoiadores, que é Hassen Pianos, a Câmara de Comércio Brasil-Espanha e a Casa do Brasil. Muito obrigada, esperando a todos vocês, vem nessa viagem comigo.
A emissão em português se despede por aqui. Até amanhã. Tchau.
Thank you.